de 25 anos. Aliás, do ponto de vista da estratégia do novo banco, o novo banco contrariou por completo tudo aquilo que foi fazendo com todos os outros ativos chamados problemáticos, que criou carteiras especiais para eles, imóveis e créditos, tentou vendê-los e vendê-los num curto espaço de tempo, no caso a Promo Valor criou aqui um fundo. E, portanto, daquilo que tem sido dito pelo Sr. Luís Filipe Vieira e pelo Dr. Nuno Gaioso, acerca daquilo que é a rentabilidade deste fundo e a liquidez que ele poderá gerar para pagar a dívida para o meu valor que está lá dentro, mais a dívida dos 160 milhões de euros dos VMOGs, é falsa. É a conclusão que se tira numa leitura imediata desta nota informativa do Banco de Portugal. Aliás, o Banco de Portugal não deixa escapar que a relação de proximidade que sempre existiu entre a Promo Valor, os seus acionistas, e o Sr. Luís Filipe Vieira e o Sr. Tiago Vieira, que também fazem parte desse fundo, e que essa relação de proximidade pode pôr em causa o plano de negócios do fundo. Portanto, respeitante a isso, eu gostaria que comentasse como é que olha para uma nota informativa do Banco de Portugal que dá um parecer, e agora sou eu que o digo, nas conclusões que tiro, destas conclusões, do Banco de Portugal, mas não parecer negativo ao fundo que foi criado. O fundo, da forma como está a ser, como foi preparado, da forma como foi montado, e atendendo aos ativos que tem lá dentro, não vai gerar liquidez suficiente para remunerar quer a dívida que lá está da Promo Valor, que fará os 160 milhões de euros dos veículos imobiliários obrigatoriamente convertíveis. Portanto, gostaria de que comentasse...
Posso responder?
Como?
Posso responder?
Claro que sim.
Se é assim, diga-me só, porque é que o Fundo de Resolução aprovou o plano de negócios?
Essas perguntas não respondo com uma pergunta. Vamos lá ver.
Sim. E agora deixa-me acabar o resto. Dentro desse espaço de 160 milhões de euros... desde que saibam trabalhar bem, podem reativar um master plan que está aprovado da Barra da Jangada, que tem 523 mil metros quadrados de construção. Só tem de chegar ao Brasil e ir renunciar novamente isso. Agora, não concordo nada com o que o senhor disse, porque o que está lá, os ativos que estão lá hoje, ali dentro, mais os 25% do Verde Lago, chegam e sobejam para pagar isso. Mas ainda está lá um fundo de maneio. Se tudo, alguma coisa corresse muito mal, a primeira coisa que deviam ter feito é já ter ido para o Brasil e renunciar. O master plan que está lá aprovado, 523 mil metros quadrados. Foi eu que o fiz. Eu não, assinei-o eu.
Mas isso é uma profissão de fé da sua parte. Profissão de fé da sua parte, porque nem o Dr. Nuno Gaioso foi capaz, no alto do seu entusiasmo aqui na audição, de dar garantias tão sólidas da viabilidade e do sucesso deste fundo.
Não, o Dr. Nuno Gaioso devia lhe ter dito...
Aliás, o Dr. Nuno Gaioso...
Garantias sólidas é no espaço de tempo que está, que temos que prolongar, isso é outra coisa.
O Dr. Nuno Gaioso disse até que não se lembrava quem é que o tinha abordado para entrar neste negócio com o novo banco, de ser a sociedade dele a gerir este fundo que foi criado, onde estão aparcados parte das dívidas a Promo Valor ao novo banco. Mas hoje o Sr. Luís Filipe Vieira certamente refrescou a memória do Dr. Nuno Gaioso e lembrou-lhe que teve a discutir e a debater com ele, e até falando do histórico destas dívidas, coisa que o Dr. Nuno Gaioso, na sua intervenção escrita, disse que nunca falou, nunca teve acesso ao histórico dessas dívidas.
Não teve acesso.
Foi o que ele escreveu aqui e disse aqui várias vezes durante a audição. E, portanto,
para terminar,
o relatório do Banco de Portugal sobre o fundo que foi criado, eu acho que é importante quem nos acompanha em casa também saber qual foi o parecer do Banco de Portugal sobre este fundo, que, do seu ponto de vista, é tão cor-de-rosa. Não foi conduzido um processo competitivo e transparente para a seleção da sociedade gestora. Existem relações de proximidade entre a capital criativo e a Promo Valor. O plano de negócio afigura-se ambicioso e pouco realista. E face ao cenário inicial, verifica-se que não foram obtidas garantias reais adicionais por via deste projeto de reestruturação. O que ainda é uma...
Então, mas se o Fundo de Resolução e o Banco aprovou, Qual é a sua dúvida em quê?
Eu não tenho dúvidas que o fundo em causa não vai cumprir os objetivos para os quais
foi criado. Está convencido disso?
Estou convencido porque a adição do Dr. Nuno Gaioso deixou essas reticências todas, essas dúvidas todas, como também esta nota informativa deixa de pé as maiores dúvidas.
Eu vou dizer, digo ao Sr. Nuno Gaioso para vir cá.
Eu já acabei.
Não, mas para cá, vem cá novamente explicar-lhe.
Não, mas é que ele teve a oportunidade de explicar, porque as perguntas foram colocadas. Ele é que se recusou a dizer que não se lembrava ou não quis responder. Portanto, ainda bem que na documentação que nos foi enviada conseguimos encontrar esta nota informativa do Banco de Portugal, que esclareceu um conjunto de questões que o Dr. Nuno Gaioso...
Então quer dizer, o Banco de Portugal esclareceu toda a gente, não esclareceu o Conselho de Resolução?
Isto foi dia 14 de novembro de 2018, foi quando o novo banco pediu autorização para lançamentos descobertos bancários, a propósito da Operação do Brasil. Como sabe, o fundo foi criado em 2017, novembro ou dezembro de 2017. Portanto, o fundo já estava criado. Aliás, esta apreciação do Banco de Portugal é já a posteriori. Tem essa vantagem. É mais sólida por causa disso. Terminei, Sr. Presidente.
Olha, eu só tenho ouvi o ex-presidente do Banco Stock da Cunha falar sobre este fundo. Sei o que é que ele disse. O atual presidente do banco, sei o que é que diz deste fundo. Eu não vejo as dúvidas que vocês têm nele. Agora, podem-me dizer é que para a atividade imobiliária nada é certo. Mas a vida nada é certa em todos nós. Hoje estamos aqui, amanhã posso cair para o lado. A vida não, é verdade, é das coisas mais que tem mais risco é a atividade imobiliária. Faz saltos mesmo, às vezes faz saltos. Agora, o que está hoje, estou a acabar de dizer, chega e sobeja para aquilo tudo.
Muito bem, isso já é repetição, muito obrigado. Vamos então agora à segunda volta. À segunda ronda. E considerando as características desta audição, é claro para todos nós que a segunda ronda tem que ser feita da mesma forma que fizemos a primeira ronda e, portanto, os seus deputados que entenderem fazê-la de uma forma ou de outra, farão de uma forma ou de outra. E começo por dar a palavra para esta segunda ronda, pedindo o cumprimento do tempo, que são 5 minutos, Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor. Sim, pergunta-resposta.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou falar aqui um pouco sobre duas questões, a desvalorização das propriedades e a matinha. São as duas questões que eu vou tentar esclarecer consigo. Vamos falar só sobre imobiliário, portanto julgo que nos pode ajudar, porque é a sua área e aqui tenho algumas dúvidas que gostava de esclarecer. Entre 2017 e 2018, só 3 propriedades e o seu fundo desvalorizaram 145 milhões, desvalorizaram nas contas, e portanto imagine entre 2017 e 2018, desvalorizaram, portanto isto não é foram vendidos e não se conseguiu arranjar comprador, não é a pressa, não sei, desvalorizaram, houve alguém que foi lá e disse que aquilo valia menos, 145 milhões entre 2017 e 2018, portanto eu vou focar-me no seu fundo, porque é responsável por 39 milhões destes 145 milhões, para tentar perceber porque é que isto desvalorizou, portanto, entre 2017 e 2018. Isto é uma coisa que diz, há pouco já disse, que isto não afetava os contribuintes, mas estas desvalorizações afetam os contribuintes. É uma ideia errada que as pessoas têm muito da venda do banco. Quando o banco foi vendido em 2017, foi vendido desta maneira. Se estes ativos nós achamos que são maus e até este valor nós pagamos, mas só pagamos se, na condição única, de o banco estar em má situação financeira ou de não ter um rácio de capital que nós consideramos válido. E, portanto, o que é que isto fez? Fez com que toda a atividade do banco contribua para as injeções de capital. Isto é bastante importante. Ou seja, estas desvalorizações têm impacto nas injeções de capital. Principalmente porque logo no primeiro ano tudo o que era papel desapareceu, portanto foram logo tudo o que estava no acordo de capital contingente, não era propriedade, desapareceu, mas as propriedades... Temos dificuldade em acreditar que elas desvalorizem. Portanto, eu vou pedir que explore um bocadinho e que me explique um bocadinho isto. Principalmente a Quinta do Colchão, das informações que o Dr. Nuno Gaioso aqui nos deixou. Portanto, a Quinta do Colchão já está a 80 euros por metro quadrado, se eu considerar o potencial de construção. Acabou de nos dizer aqui várias vezes que em Alverca estamos a 3.200 euros por metro quadrado. Portanto, está a ver o que... Porque razão é que isto teve que desvalorizar para os 80... Aliás, 79 euros por metro quadrado. É difícil de perceber, portanto, se eu posso fazer pergunta-resposta, portanto, pergunto-lhe já isto. Porquê que o seu Fundo de Investimento Alternativo Especializado, porquê que desvalorizou tudo? Desvalorizou a Quinta do Colchão, desvalorizou o Parque Oriente, desvalorizou o Pinheirinho, desvalorizou tudo. O Parque Oriente também já está a 170 euros por metro quadrado. Está a ver de potencial de construção. O que considerando, mais uma vez, como disse, que vai vender a 3.200 euros por metro quadrado, esclareça-me isto, faz favor.
Sr. Deputado, eu de avaliações, já lhe disse aqui, as avaliações, quem as faz, são peritos que fazem essas avaliações, mas nunca incluem, normalmente, o desenvolvimento do projeto. Imagine isto, o que eu estou a dizer é verídico, foi ontem de ontem que estive a falar com uma pessoa que comprou um andar em Alverca, e em segunda mão. E depois foi confirmar com o Paulo Ferreira, que é o principal mediador dali, daquela zona. Como é que pode? É possível desvalorizar-se uma coisa que tem hoje, são valores reais que existem, quer dizer, nós vamos à Alverca, perguntamos quanto é que custa uma casa, um T3, um T4, e a senhora vai ver, chega lá, 350 mil euros um T3. Faz as contas, quanto é que dá o metro quadrado? X, dá 3.200, mais ou menos. Vai à quinta do colchão, não está lá nada a ser feito, as pessoas vão para o outro lado, logicamente o padrão de referência é onde nós estamos a comprar em Alverca, por isso. Se a quinta do colchão estiver a ser desenvolvida, logicamente que o preço é aquele, ou é outro, se calhar, superior. Isto não tem... Ouça, não há hipótese, quer dizer, quem faz as avaliações, não há desenvolvimento, logicamente faz as avaliações por baixo. Agora, quando se desenvolve um projeto... Tem que ser isto, quer dizer, eu não sei explicar de outra maneira. Quer dizer,
mas então este está, projeto, está a entender a nossa mesma perplexidade,
eu estou a entender,
é que os contribuintes estão a ser afetados por isto.
Mas quando começar a ser desenvolvido, essa avaliação não existe. Este empreendimento tem 483 fogos. Eu faço-lhe só umas contas por alto, só assim. Imagine que cada fogo destes, hoje vender o terreno fogo, se estiver urbanizado, infraestruturado, não o compra por menos de 60 mil euros o fogo. Não compra. Vá pensando nisto assim. Se porventura, só neste projeto, em minhas contas, que eu faço, e não vou falhar muito em contas, cada apartamento deste, estamos a falar de T2, T3, os T2 devem dar uma média de 80 mil euros de resultado positivo e o T3 dá aí 100 mil euros de resultado positivo. Como é que alguém que está, ou foi um avaliador que não sabe nada de construção, ou então pensa que aquilo não é para ser construído, ou então pensa que aquilo é um terreno urbano, não sei o que é que ele pode pensar naquilo. Agora, não faz sentido alguém fazer uma avaliação dessas. Agora, isso são avaliadores que fazem para o fundo, não sei porque é que eles fazem isso. Depreciou montante tal, você está a perceber o que eu estou a dizer. Então. Por isso, não há ninguém, qualquer destes terrenos que estão aqui, a serem construídos, serem desenvolvidos. Sr. Deputado, acredito, basta só ver isto. Não sei se repara, quando se está a desenvolver um projeto destes, estão-se a fazer às vezes as infraestruturas. E já está lá, T2, preço tal. Rampa de lançamento, por exemplo, perto do Seixal está lá, a 230 mil euros um T2, está lá escrito, ok? Ora, basta só começar a desenvolver e pôr lá os preços para vender, que é os preços de bandeira de entrada para começar a vender, dispara logo essa avaliação, dispara logo toda. Agora, se o terreno está parado, não estão máquinas no terreno, eu não sei qual é, como é, você tem mais experiência que eu disso, eu não sei como é que eles fazem esses gastos para avaliar o terreno, depreciar o terreno, como estão ali a dizer, em 100% e tal, o quê?
Eu estou totalmente a dar voz à minha perplexidade. É precisamente por isso que eu estou a levantar todas estas desvalorizações, porque eu tenho muita dificuldade em perceber como é que isto desvaloriza 2017 para 2018.
Eu não consigo.
E outra coisa que eu queria esclarecer, o grande problema principal é que, precisamente nestes anos em que nós estamos a fazer as chamadas de capital, isto está desvalorizado. Quando começarem a construir, já não estamos lá para receber, está a ver o problema. Portanto, nós Estado. Portanto, nós estamos para entrar enquanto isto está a desvalorizar. É só a questão como isto está montado. Eu estou a tentar perceber porque é que isto desvalorizou. São realmente, diz, e com razão, foi um avaliador que lá foi. Eu percebo isto, mas todo o sistema está montado com avaliadores que lá vão, mudam assim os valores dos terrenos e a pessoa aceita, está a ver, e nós pagamos. Esta é a questão. E o Banco de Portugal não diz, e a CMVM não diz, e ninguém diz nada. Portanto, essa é a minha pergunta. Essa é a minha, ainda bem que está a esclarecer e está a ilustrar aquilo que é também a minha perplexidade. Onde é que estão as pessoas que supostamente deviam estar a olhar para isto? E espero que estejam, mas se podemos passar para a Matinha, não sei se tem mais coisas a dizer.
Mas deixe-me só dizer isto. Eu sei o que é que a senhora está a dizer, Sr. Deputado, mas não compete a mim. Eu já vi tanta coisa, eu também não ando distraído, mas se não compete a mim que mete ao seu novo banco. Agora acredito nisto, essa avaliação que está aí, explique-me só uma coisa, essa avaliação agora pronto, é chamado capital para entrar, não é? Mas depois, quando o terreno em si for desenvolvido, recupera ou não recupera? Olha, então vou dizer quem assinou esse contrato, olha, pendure-se, deve estar pendurado. Rapaz, não sei quem foi, pendurem-no.